One, two, three.
Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre um sorvete libanês. E eu tenho a honra de falar com Maurice Bashir. Tudo bem, Maurice?
Tudo bem.
Nossa, é uma honra, hein, Maurice, falar com você, conhecer um pouquinho mais, né, sobre a sua trajetória, né, o início, né, da família Bashir lá no Líbano, como começaram a fazer esse sorvete tão incrível, né?
Muito obrigado pela oportunidade para contar essa história que começou em 1936.
Olha.
Meus avós eram dois avós e dois avós, então eles são dois irmãos, casados com duas irmãs, moraram juntos na mesma casa. Eles têm quatro filhos, começamos juntos a fazer esse sorvete atrás da casa, no jardim da casa. Cada dia eles fizeram 2 quilos, porque a neve foi atrasada da montanha ao lado deles, uma hora da trajeto, e tinha só leite, sorvete de leite, porque tem vacas com leite e tem neve.
Sim.
Então, esse foi o primeiro sorvete por 2 quilos por dia.
Nossa, e foi com o gelo da montanha, Maurice?
Sim, na mula.
Olha, que incrível.
Ele mandou uma mula, ele levou para casa para fazer esse sorvete na mão.
Certo.
Depois, em 1945... A eletricidade chegou na cidade do Big Faia, nossa cidade, ok? Big Faia significa casa de pedra, porque todas as casas são feitas de pedras que vêm de lá. Então, em 1945, a eletricidade chegou lá, e depois a primeira máquina eles trouxeram do Dinamarca.
Da Dinamarca, acho que em 1950, mais ou menos, né?
Mais ou menos, sim. Esse tempo tinha freezer depois, então eles puderam fazer mais sorvete por dia. E depois eles fazem chocolate, depois morango, depois limão. Cada ano um sabor. Até 10, 15 anos eles têm muitos sabores. Depois meus tios cresceram, meu pai e meus tios cresceram, e decidi abrir uma outra loja no Beirute, na cidade grande. É, pouco a pouco cresceram até hoje.
Olha!
Nós abrimos no Líbano todo, na França e agora no Brasil.
Que bacana, Maurício. E no começo, né, parece que até uma curiosidade, assim, que eles faziam, você estava falando, né, acho que de 2 a 3 quilos e tal, e acho que eles colocavam um isopor e vendiam por 2 horas, mais ou menos, que era o tempo que o isopor segurava na praia, né?
Exatamente. Mas não tinha isopor. Eles colocavam numa coisa de gesso, mais ou menos, de barro, sabe?
Ah, entendi. Que bacana. E aí foi expandindo por todo o Líbano, né? Foi várias... Que hoje, né? Acho que são mais de 50 lojas pelo Líbano, né?
Sim. Temos todas as máquinas antigas, originais, que começamos com.
Você falou que a primeira, né? Foi da Dinamarca, assim. Depois, com o tempo, foi mudando para outras máquinas ou sempre foi, vocês focaram nas máquinas dinamarquesas?
Mudei um pouco, tanto que nós precisamos, sabe? Mas agora nós trabalhamos só com máquinas de Dinamarca, porque achamos que eles são mais fortes, mais legal e mais eficientes.
Assim, é mais robusta a máquina e tudo mais, né?
Com certeza.
E aqui, né, Maurice, no Brasil, foi acho que até bem bacana, né? Você conheceu sua esposa, né, Carolina, no Líbano, né? Acho que tem alguma viagem da Carolina por lá. E aí, foi ela até, a ideia dela, assim, falou, poxa, Maurice, acho que... Ela é brasileira, né? Falou, Maurice, acho que é uma boa, né, assim, investir aqui no Brasil. Foi ela que foi, assim, o start, assim?
A Carolina é uma pessoa ótima. Você sabe que não tem sucesso sem uma mulher inteligente.
Sim.
Não existe.
Ela que falou, poxa... Vamos, Maurício, vamos abrir aqui no Brasil, acho que tem uma grande oportunidade, né? Ela que deu esse incentivo para você?
Sim, com certeza. Ela dá incentivo para muitas coisas na vida. Então, não existe sucesso sem uma mulher ótima.
E a Carolina, até uma curiosidade, ela é arquiteta também, né? Então, acho que até todo o projeto aqui de São Paulo e tudo mais, foi a Carolina que projetou, né?
Exatamente, exatamente. Porque ela conhece o Brasil, ela conhece todo mundo aqui, então ela me ensinou, sabe, para fazer essas coisas.
Ô Maurice, e conta um pouquinho, né, dos sabores, né? Eu tenho uma curiosidade, né, antes da gente entrar nos sabores aqui do Brasil, os sabores lá no Líbano e na França, assim, tem alguns sabores que a gente não tem aqui no Brasil? Deve ter alguns específicos lá?
Olha, normalmente as todos os sabores por todos os países são o mesmo.
São os mesmos.
Tá? Existe, por exemplo, um país que quer um sabor diferente que outro país não come. Então, fazemos sobre demanda.
Certo.
Mas a maioria são padrão, tá? Agora, por exemplo, aqui no Brasil temos maracujá que não temos na França ou no Líbano, porque essa fruta não existe lá. Usamos só frutas naturais, não usamos essência artificial, essas coisas. Esse é um exemplo. Outro, é, por exemplo, doce de leite aqui do Brasil é caramelo no Líbano.
Ah, entendi.
Tá? É, frutas vermelhas aqui do Brasil é blackberry do Líbano. Tá? Essas poucas diferenças, mas a maioria acha misque, pistache, amêndoa, chocolate, limão, manga, morango, são padrões. São padrão.
Maurício, então entrando nos sabores aí, conta pra gente, né? Tem dois tipos, né, Maurício? Tem o sorbet, né, que são a base de água, né, que são as frutas vermelhas, o damasco, né, que até é bem interessante o damasco, né, que é damasco com uva passa, né, é bem, bem bacana, bem diferente. Tem também aí o limão siciliano, manga, né, maracujá, que você falou que, poxa, é incrível, né, tâmaras, né, nossa, é um sabor aí diferente aqui pro Brasil, né, que é com tâmara mesmo, não é essência, nada de essência, nada, é tudo com as frutas mesmo, né, que você faz, e o de rosas, né.
Sim, exatamente. Então, temos duas linhas de sorvete, tá? O primeiro, vamos falar sobre as frutas, que são todas veganas, sem leite, sem lactose, sem gordura. Eles são feitos só de fruta própria dela, água e açúcar orgânico, bem baixo no açúcar. Então, cada 100 gramas tem mais ou menos 78 calorias, e é muito baixo. Esse primeiro. Segunda coisa, eles não têm nada de artificial. Tudo é natural. Então, são sorbet vegano, e temos limão siciliano, manga, maracujá, morango, frutas vermelhas, tâmaras, damasco e água de rosas.
Água de rosas, que até rosas, assim, é... Até estava vendo num vídeo lá que você gravou, são as rosas secas, né? Que você faz, assim, né? O sorvete, né?
Exatamente. Faz um infusão de rosas, como chá, para tirar todo o sabor, e depois fica com água de rosas. E damasco é feito só de damasco seco e de uva passa. As tâmaras são feitas de tâmaras jumbo, tá. Tâmaras sem caroço, que vem do Mediterrâneo. Nós fazemos a pasta dela e depois fazemos sorvete. Não tem sabor, não tem nada. É tâmara mesmo. Então, todos os sorvetes que nós temos é feito do mesmo jeito, mesmo standard.
E aí tem os famosos com leite, né? Acho que é o primeiro aqui que eu não posso deixar de falar aqui, né? É o Ashita, né? Que é, nossa, é um sucesso, né? E conta pra gente, que seria esse, que é o de flor de laranja, né? Flor de laranjeira, né?
Agora, sobre base de leite, sobre sorvete que é aqui, a base de leite. Esse sorvete é feito só de leite e creme de leite. Não usamos margarina, não usamos esses tipo gordura vegetal.
Sim.
Então, é um sorvete bem leve, que é bem baixo em gordura e bem baixo em açúcar. Também, cada 100 gramas tem mais ou menos 90, 92 calorias. Então, é bem baixo, bem saudável, é feito só de produtos naturais, não tem sabor artificial. Então, por exemplo, pistache, amêndoa, nós fizemos a pasta deles do zero. Então, torcemos os pistaches inteiros, cortamos, faz pasta, toramos, depois faz sorvete com ele. Mesma coisa para amêndoa.
O pistache é do Irã, né? Vem do Irã?
Exatamente, exatamente. Por exemplo, miski, nós usamos miski original, que vem da Grécia. Não sabor de miski, não sabor artificial. É miski inteiro dentro dela. Então, esse é sabor bem mediterrâneo, que chama mastica antigamente. Mástica.
E é uma especiaria, né, Maurício? Para quem não conhece, né? É uma especiaria grega, é isso?
Exatamente. É resin da árvore da Grécia. Uma árvore especial que tem só na Grécia, no mundo, eu acho.
Sim.
É, então, melhor qualidade que existe é de lá, vem de lá. Agora, sobre nosso carro-chefe, por exemplo, que é Ashita, que é leite com flor de laranjeira, é nosso carro-chefe é uma... sorvete muito bom que combina bem com cobertura de pistache.
Nossa, esse é o, Isso é uma loucura, né? Quem, puxa, quem vai lá? Isso é obrigatório, assim, acho que até para já a dica aqui para quem está nos ouvindo, né? Aqui para os ouvintes, né, Maurício? Esse é imperdível, né? É obrigatório pedir o pasta, né? E com em volta de pistache, né?
Exatamente, exatamente. E também temos doce de leite que é feito só de doce de leite, muito bom. Chocolate amargo, chocolate ao leite, eles são muito bons também. Você pode misturar até quatro sabores em uma bola, um pouco de cada.
Sim.
Se você gosta de uma mistura boa, com as frutas ou base de leite, ou pode misturar até oito sabores em duas bolas, não depende. Pode escolher um sabor em duas bolas. Temos também chantilly em cima, com cobertura, que são muito bons.
E o de baunilha, né? Até não posso esquecer aqui, mandar um grande abraço aqui para o senhor Aderbal e para o Tarcísio da Vanilla Brasil, né? Ele que fornece né, as favas, né, de baunilha para você, né, Maurício?
Exatamente. Essas favas
Incríveis, né?
são incríveis, sim. Nós usamos essas favas como caviar deles para fazer nossa baunilha, que é feito só dessas favas, não tem sabor artificial. Então, o sabor dela é incrível também. A baunilha, o sorvete que é mais caro do sorvete que nós fizemos, outra que o pistache,
Certo.
porque é 100% feito de fava. E com certeza agradecemos, Tarcísio, seu produto para fazer um bom sorvete.
Nossa, que legal. E até nesse de que a gente estava falando do ácido, tal, do leite, tal, vocês usam é o creme do leite, né?
Não, é leite com creme de leite. Aqui chama nata. A total dela chama nata, mas ele é feito dessas coisas.
E tem alguma coisa assim dessa porcentagem assim que acho que isso interfere bastante, né? A porcentagem de gordura do leite, né, Maurício? Tem alguma coisa assim, algum leite especial que você, por exemplo, lá você está lá no Líbano, na França, tal. Quando você veio para o Brasil, para chegar nessa receita, você teve que escolher algum leite específico pelo percentual de gordura?
Olha, temos um padrão para leite nos três países. Então, usamos o mesmo tipo de leite nos três países. Mesma gordura, mesmo produto, mesmo sabor, mais ou menos, mesmo technical data.
E tem alguma curiosidade lá, assim, que você vê, assim, pelo consumo de sorvete, né? Isso até é bem, bem bacana, né? Como você tem loja no Líbano, na França também. Você vê, assim, o consumidor de uma forma diferente, assim, ah, o brasileiro gosta mais de, sei lá, ao leite, mas também gosta também das frutas típicas, né? Você vê alguma coisa, assim, que te chama a atenção? Fala, nossa, na França é diferente, o consumidor lá é assim. No Líbano, nossa, quando a gente fez as lojas e tudo mais, tem uma forma especial também de consumo, assim. Você vê alguma diferença do público, assim, dessas regiões?
Sim, tem uma diferença muito importante, é que aqui no Brasil a gente gosta mais da sorvete à base de leite, mais que frutas, mas no Líbano a gente lá gosta mais de frutas que à base de leite.
Olha, que
Na
interessante.
França é metade e metade.
Metade, metade.
Depende de cada país, imagina.
Interessante, né? Isso é muito bacana, assim, esse consumo. Sei que é complicado, né? Mas você já pensou em levar, exemplo, maracujá, algumas frutas típicas aqui do Brasil para o Líbano ou para a França?
Um dia, sim, com certeza.
Que acho que deve fazer bastante sucesso. Não sei se lá tem alguma fruta assim, né? Mais azedinha também, assim, né? Que nem maracujá, alguma coisa assim. Você acha que pode ser um sucesso lá?
Com certeza. Frutas que vêm do Brasil já faz sucesso no mundo inteiro.
Tem algumas frutas típicas aqui, Maurício, que nem, não sei se já tomou algum sorvete dessa fruta, né? Por exemplo, cupuaçu, né? Não sei se você conhece.
Sim, conheço.
Você pensa, às vezes, em algum dia trazer para o cardápio também algumas, ou por um período de testes, assim, algumas outras frutas, típicas aqui do Brasil, por exemplo, o cupuaçu?
Olha, futuramente a novidade será uma coisa muito importante, tá? E ninguém sabe, cupuaçu, jabuticaba, não sei. Tem muitas frutas aqui, é um paraíso das frutas aqui no Brasil, você sabe.
Sim.
Então, você pode fazer tudo que você quer.
Verdade, nossa. O Brasil é é muito rico, né, nessas frutas assim típicas, né, para explorar tanto em suco. Até recentemente eu gravei um episódio, até faço convite para você conhecer um restaurante chamado Lobozó, né, de comida típica assim brasileira, tal. Até eles chamam de comida da Paulistânia, né, que envolve meio que São Paulo, Paraná, algumas regiões aqui do Centro-Oeste também, e o chefe Gustavo, né? E o muito legal lá é que eles não servem refrigerante, eles servem só sucos naturais, sabe? Então,
Uau.
nossa, é incrível, assim, fica
Legal.
fabuloso, assim, a comida, né? A comida brasileira.
Preciso de ir andando.
Tem que ir lá, tem que ir lá. E o bacana, e as casquinhas, né, Maurício? Tem também a casquinha tradicional e tem a casquinha em cone, né?
Sim.
E também a opção de potinho, né? Quem não quer na casquinha, tem o copinho. E tem também para viagem, né? Quem tá passando e quer falar, poxa, eu vou levar para um jantar aqui, para um almoço aqui em família, tem a opção também de levar no isoporzinho mais sabores, né? Uma quantidade maior, né?
Tem duas opções de isopor, meio quilo até quatro sabores para quatro pessoas, 1 quilo para até 8 sabores para 8 pessoas.
Maurício, falando em, né, sorvete e tal, tem algum doce aqui? Depois a gente entra nas comidas, mas tem algum doce brasileiro que você gosta bastante?
Oh, torta holandesa, brigadeiro, cookies, brownies. Churros e qual outro? Bolo de cenoura
Chocolate em cima.
com chocolate, com certeza, chocolate em cima. Qual outro? Ah, bom, comida. Tem coisas ótimas.
Várias comidas. E comida? Tem alguma comida típica aqui, brasileira, que você ficou apaixonado aí? Uma feijoada? Você gosta de feijoada?
Com certeza. Todo tipo de carne. Qual? A pupunha.
As pizzas do Brasil também? Você gosta?
Mais ou menos 3 vezes por semana, pizza. Todo tipo de pizza.
Olha que bacana. Eu também. Eu sou suspeito para falar, né? Mas eu também. Sou viciado em pizza, né? Ô Maurício, e você aí que tá no mundo, né, dos sorvetes, assim, a família, tem algum país que ainda você não visitou, mas que você gostaria de visitar para conhecer, ó, a gastronomia local, mas o sorvete desse país, alguma coisa assim que você já ouviu falar, poxa, esse sorvete aqui é meio diferente, tal, que você ainda não conheceu? Tem algum país assim que seja diferente pelo sorvete que você alguém tenha te falado assim e você falou, pô, um dia quero conhecer.
Olha, eu visitei mais ou menos mundo árabe todo, Europa, América, África do Norte. Tenho uma grande ideia de todas as sorvetes que existem nesses países. Nunca fui na China e não sei nada de sorvete de lá.
Japão, você conhece?
Sim, com certeza, um dia.
Ah,
Mas agora é longe.
tá. Ah, verdade. Então, se quer conhecer aí o Japão e a China aí para ver se tem um sorvete diferente, né? E fora, né, o sorvete daí da Bashir, tal, que é incrível. Tem algum país que você acha que muito bom assim a qualidade, pelo gosto? Tem algum país aí referência aí que você gosta, sei lá, os sorvetes italianos, ou algum, sei lá, franceses, tem algum que você, na sua opinião, né, fora o delicioso aí da Baixa, tem algum país assim que você fala, Gabriel, fora o meu, esse país aqui, ou alguma sorveteria específica que você visitou que chamou muita atenção pelo algum sabor, ou pelo produto deles, assim, ou até pelo projeto da sorveteria, tem alguma, porque, poxa, você deve visitar, né, nas suas viagens, você deve ter o um período, assim, de laboratório, né, de visitar alguns países e tal. Teve algum que te chamou muita atenção, assim, ou pelo sabor, ou pelo projeto arquitetônico da sorveteria, pelo sistema de armazenar o sorvete, sei lá, pela casquinha que você gostou? Tem algum que te lembra assim na memória e fala, Gabriel, esse sorvete lá foi muito bom também.
Gabriel, é muito fácil. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, pessoa que gosta muito de sorvete, para mim, não existe sorvete que não é bom. Todos os sorvetes são bons para mim. Porque se é mais açúcar, menos açúcar, sabor artificial, sabor natural, para mim, eu gosto de sorvete.
Sendo sorvete, tá valendo, né?
Eu gosto de sorvete. Essa é a primeira. A segunda coisa, os países no mundo, cada país tem uma padrão de sorvete, um padrão de porcentagem de gordura, de açúcar, que a gente gosta lá, tá? Então, se você acha que, por exemplo, a sorvete do América é pesada, mas se você faz uma sorvete leve lá, mais ou menos, pode ser que ela não anda lá, sabe?
Entendi.
Entendi? Entendeu? No, por exemplo, na Europa, se você não faz uma sorvete que tem padrão específico de cada região da Europa, também não vai vender. Então, cada sorvete para cada país é bom, para o país dela. Na Itália, por exemplo, se você sobe do sul até norte, você sente a diferença de paladar da gente e de características de sorvete que todos são bons, mas cada uma para a região específica dela.
Verdade, olha.
Entendeu?
Sim.
Para uma pergunta, qual tipo de sorvete você gosta mais? Todos são bons. Todos.
E tem um sabor que é o seu favorito?
Meu sabor favorito é chocolate, com
Chocolate.
certeza.
Chocolate.
É.
Ah, que bacana. Quando você vai visitar, que nem eu na pizza, quando eu chego numa pizzaria. Quatro queijos é o meu sabor favorito. Eu tenho que pedir quatro queijos para ver se a pizza é boa.
Com certeza, eu como todos os sabores, mas chocolate é preferido. Aqui no Brasil, eu gosto muito também de sorveterias, porque tem muitas opções bem legal. É bom que tenha essa variedade aqui no mercado.
Com certeza. Aí cresce, né? Cresce todo mundo, né? Cresce o mercado como um todo, né? Isso é bem, bem bacana, né? Grandes sorveterias aqui.
Por exemplo, meus filhos, eles tomam sorvete de todos os lugares, não só de nós. Um dia por mês ele come nossa sorvete, e 30, 29 dias ele come sorvete na todas as sorveterias.
Que bacana, é bom que ele vai experimentando, né? Fala, ó, vai aqui, tem um sorvete aqui que é bom, hein? A gente tem que às vezes um sabor, né? Ele vai tendo as referências aí para você, né?
Somos democráticos.
Ô Maurício, que bacana, né? E até faço, né, fazendo convite aqui para todos, né, que estão nos escutando, né? A dica, né, Maurício, é ir de semana, né? Porque de final de semana é uma fila que tá um sucesso tremendo, né?
Graças a Deus.
Você estava comentando, né, Maurício, assim, do público, né? A gente estava falando das características, né, dos produtos, né, as diferenças, né? Você estava comentando do público, né, do povo brasileiro, né, que você fala que é muito hospitaleiro, né?
Melhor gente que existe no mundo, eu acho, porque o Brasil é maravilha, mas os brasileiros são maravilhosos. Não existe igual no mundo inteiro. Todo mundo é bom, mas aqui não existe igual. O amor que eles têm, eles, uf, ótimos. Não existem palavras para falar.
Que legal, Maurício. E até fazendo aqui a, né, divulgando, eu vou marcar também, mas é o Instagram, né, o arroba Bashir Brasil, né, e fica na rua Diogo Jacome, né, 686, né, esquina com a Avenida Hélio Pellegrino, né, em Moema, né. Então, quem é aqui de São Paulo, né, que, pô, parada obrigatória aí para conhecer. E para quem, né, tá nos escutando aqui de outro estado e vai visitar São Paulo aqui, tem que dar uma passadinha lá na Bashir e provar essas delícias, né? Esses sabores tão incríveis, né? Inusitado, né? Que você falou, tá falando do o Miski, o Asta, né? Tâmaras, Damasco aí com, né, a baunilha lá do nosso amigo Tarcísio. Tem que provar. É outra coisa, né? Bem diferente mesmo, né? E muito obrigado, viu, Maurício? Prazer falar contigo. Foi muito bacana conhecer mais, né, a história da sua família, a sua história aqui no Brasil e da sua esposa também. Mandar um abraço para ela, né? Todo o projeto, toda a arquitetura e por ter te incentivado, né, a trazer a sorveteria aqui para o Brasil, né?
Exatamente. Eu te agradeço também, Gabriel. Foi um prazer conhecer vocês. Muito obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo na loja quanto você quer.
Oh, será um prazer. Grande abraço, Maurice. Até mais.
Até mais, Gabriel. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.